Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. O cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Lucas 18, versículo 43. No Evangelho de Lucas, um pouco antes do texto de hoje, Jesus instruía os discípulos sobre a proximidade de sua paixão em Jerusalém. Mas, diz o evangelista, eles não entenderam nada. É como se estivessem cegos. Chegando à entrada de Jericó, encontraram um cego mendigando, sentado à beira da estrada. Esse cego pode muito bem representar os discípulos que estão caminhando com Jesus, mas sem entender, sem enxergar. Em grande parte, é o nosso caso. Podemos pensar, então, que esse texto é um roteiro sobre o caminho que cada discípulo ou discípula percorre para aproximar-se e seguir Jesus. É o caminho da catequese, da formação cristã. Por isso está organizado em 7 passos, olha que curioso, sendo 7 a conta da obra da criação, da obra perfeita. 7 passos. Primeiro passo. Um cego está sentado à beira do caminho pedindo esmolas. É a condição de quem não caminha com Jesus, está à margem, mendigando algum sentido para a vida. Foi onde começamos. Segundo passo. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. A primeira coisa que nos desperta é a movimentação da comunidade, da igreja. Uma multidão barulhenta que passa, que sinaliza alguma coisa. Isso desperta curiosidade. Alguém à margem quer saber o que está acontecendo. Terceiro passo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. A comunidade cristã anuncia claramente a presença de Jesus que passa por nossas vidas. Ele, Deus verdadeiro, veio nos encontrar. Estamos alegres porque Jesus caminha conosco. É a evangelização. Quarto passo. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas mandaram-no calar a boca. É a hora em que se começa a buscar Jesus sem o ter ainda encontrado. É um pedido de socorro, a busca de uma solução para um problema, por exemplo. Essa busca é intensa, por isso o cego grita e muita gente se incomoda. Não falta quem o mande ficar quieto. Quinto passo. Mas ele grita mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. É a experiência de perseverar na busca do Senhor. Jesus quer vê-lo. Aqui entra a ajuda de alguém que vai aproximá-lo do Senhor. Alguém será a ponte que vai levá-lo a Jesus. Sexto passo. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. É o encontro pessoal com Cristo, um encontro transformador. Muita gente um dia já enxergou, mas agora está cego. Mas nesse encontro de fé, volta a ver. E você sabe, não estou falando da cegueira física. Sétimo passo. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Olha só o que de verdade é enxergar. É seguir Jesus. Ele queria ver de novo, mas termina a história como discípulo. Segue Jesus. Isso é enxergar, é conhecer, é crer. Vamos guardar a mensagem. Na história do cego de Jericó, Lucas capítulo 18, temos os 7 passos que percorremos para a comunhão com o Senhor e com a sua igreja. De pessoas que esmolavam sentido para a vida, como que sentados à margem da estrada, chegamos a pessoas que caminham com Jesus, cheios de alegria e glorificando a Deus. A isso nos ajuda a comunidade que desperta a nossa atenção, nos anuncia Jesus e nos aproxima dele. Essa mudança se dá no nosso encontro pessoal com o Senhor, que nos faz ver claramente e nos torna seus discípulos. Você em que passo está? Acolhendo o anúncio da comunidade ou ainda sentado à beira da estrada? Indo ao encontro do Senhor ou já engrossando a grande caminhada dos discípulos com ele? O cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 43. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, somos teus discípulos. Um dia fomos cegos. Fomos levados ao teu encontro por nossas famílias. A família é a primeira comunidade cristã. E naquele dia, na fé dos nossos pais e padrinhos, tu iluminaste a nossa vida. Para representar isso, nos deram uma vela acesa e nos recomendaram que conservássemos sempre essa luz. Alguns de nós, infelizmente, voltaram à escuridão, mas agora querem ver de novo. Acolhe o Senhor, comunica-lhes a tua luz, para que, como discípulos, no teu caminho, glorifiquem o nosso Deus e Pai. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Só para lhe ajudar a se reconhecer no caminho de Jesus. Abra hoje sua Bíblia e veja o que aconteceu quando Jesus e os discípulos entraram em Jericó, depois que encontraram o cego. Está em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Você vai gostar de saber.
Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio, jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.
E ontem nós recebemos a visita da irmã Paula Battagliola. A irmã Paula é italiana, passou 27 anos como missionária no Timor-Leste. O Timor-Leste é um país da Ásia que em parte fala português e outras línguas locais. Atualmente mora em Roma e integra o Conselho Geral do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Neste momento está terminando uma visita de 3 meses à província das Irmãs Salesianas no Nordeste. E eu perguntei à irmã Paula se ela recebe a meditação?
Todos os dias recebo duas meditações. Uma pela irmã de Belo Horizonte, irmã Neuza. E a segunda aqui no Nordeste, da irmã Abigail. E todos os dias eu posso retomar a minha língua portuguesa e escutar a palavra de Deus com a linda meditação de Padre Carlos.
E nós estamos vivenciando o quarto dia do Congresso Eucarístico Nacional no Recife. Simpósio teológico, catequeses públicas, oficinas, feira católica, celebrações, adoração, tudo continua no dia de hoje. O legado pontifício celebra com os militares e faz conferência para o clero. Os bispos presentes celebram à noite nas 150 paróquias da arquidiocese. Nos teatros, na noite de hoje, concerto e show com o padre Fábio de Melo. Uma intensa programação. No nosso programa Encontros, das 20 horas, no YouTube, tem mais. É o 18º Congresso Eucarístico Nacional, Pão em Todas as Mesas. Até amanhã, se Deus quiser.